Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos, a paz do Senhor para todos. Todos podem sentar. Nós vamos desfrutar de um tempo onde a palavra de Deus vai ser esquadrinhada, estudada. E a melhor posição para nós ficarmos enquanto nós estamos estudando a palavra de Deus é a vontade na presença do Senhor, né? As crianças já foram liberadas para o Kids ou não? Já foram? Nós vamos estar desfrutando desse momento de comunhão com a palavra. E para que isso aconteça, e nós ainda tenhamos um momento de testemunhos no final com alguns dos que foram participar do acampamento esportivo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios. Se o Diel puder colocar, nós temos já aqui o texto. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta nesse texto no início, acho importante, porque tem algumas verdades que nós vamos estar querendo extrair desse texto. Mas nós vamos iniciar com uma palavra de oração, e eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos conversar com Deus. Pai querido, põe em minha boca as revelações do teu Espírito sobre esse texto, porque nós cremos que a tua palavra, enquanto o teu Espírito não põe vida nela, é um livro. Mas quando lemos e o teu Espírito gera vida nela, aí ela deixa de ser um livro para ser a tua própria vida nos alimentando, a tua própria voz saciando o nosso coração. E por isso, nessa noite, nós queremos te pedir que pelo teu Espírito você fale aos nossos corações, para que saiamos daqui todos alimentados, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém? Você pode dar um amém bem forte?
Amém.
Glória a Deus. Olá. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tem algumas realidades nesse texto que são fantásticas. Eu já queria liberar o Wagner para ele não ficar preso aí. Mas a primeira coisa que eu queria falar, antes de falar das realidades desse texto, é que desde o princípio Deus tem um relacionamento de busca e de procura por homens que queiram adorá-lo em espírito e em verdade. Desde o princípio. E desde o princípio, nós temos a distinção de que no mundo existem pessoas que conseguem obter esse objetivo de adorar a Deus em espírito de santidade, de vencer todas as tentações, de conseguir passar por cima de todas as oportunidades de pecar. Mas nós também temos, infelizmente, uma multidão de outras pessoas que não conseguem vencer, que mesmo tendo sido achados por Deus, não conseguem permanecer na presença de Deus e de alguma forma vacilam, e por causa disso não conseguem prevalecer. Lá em João, no capítulo 4, o evangelista João, no capítulo 4, versículo 26, diz que há uma hora, e agora a hora já é, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Que isso tem a nos falar nessa noite, é que não há como desenvolver uma comunhão com Deus com hipocrisia, porque Deus é Espírito, Ele está presente no nosso coração, e aí tenho que adorá-lo em verdade. E se tenho que adorá-lo em verdade, é que a minha vida religiosa está transparente aos olhos de Deus, e por causa disso não há como esconder dele absolutamente nada. Então hoje nós queremos investir um tempo na presença de Deus para refletirmos sobre a preciosidade que é esse presente que Jesus nos deu, chamado Espírito Santo. Quando ele estava indo embora aqui da terra, ele disse que ia para o Pai, e ia ter que passar por uma morte dolorosíssima de cruz. E aquilo causou uma consternação na visão dos discípulos. Eles não se prepararam para aquilo. Como? Ele é Deus e vai morrer? Como é Deus e vai ser assassinado por homens? Não há como compreender e conciliar essas coisas. E durante todos os últimos momentos de Jesus na terra, eles questionaram muito a Jesus acerca disso. Mas Jesus deu uma promessa fantástica. Ele disse assim: não fiquem tristes, porque eu vou, mas eu vos darei um outro consolador. Do que ele estava falando? Que nós íamos entrar numa outra era, numa outra dimensão. A dimensão em que Jesus esteve aqui conosco era a dimensão em que Deus esteve o mais próximo da humanidade que ele pôde. Ele enviou o seu filho e houve convívio físico entre o seu filho e toda a humanidade. Mas agora ele ia entrar em uma dimensão muito mais profunda, porque o convívio físico, ele é limitado ao espaço e ao tempo. Eu não consigo estar perto de vocês toda hora. Eu só estou perto de vocês quando há culto ou quando há alguma necessidade. Esse é o limite do contato físico. Mas agora o contato seria espiritual, e sendo espiritual, o limite do físico não existiria. Então, quando ele diz que vai dar o outro consolador, ele vai estar também dizendo: vocês vão entrar numa outra dimensão agora. A dimensão do Espírito, que vai estar presente na vida de vocês, incircunstancialmente. É interessante que uma das preocupações dos discípulos era: e agora? Como é que vai ser? Toda vez que nós temos problemas, a gente está com ele aqui do lado, ele faz um milagre e resolve o problema. E agora que ele vai embora? Aquele sentimento de perda absoluto e absurdo tomava conta do coração dos discípulos a ponto de deixá-los em estado de desespero. Eles não conheciam a dimensão que iam entrar. Essa que nós podemos desfrutar hoje, que o Espírito está sempre conosco. Nós não temos mais a abstração de contato. Toda hora que eu precisar de Deus, Ele vai estar habitando dentro de mim. É interessante. Esse tempo físico, ele existe para reuniões semanais. Nós nos reunimos aqui às quartas-feiras. Nós nos reunimos aqui aos domingos. Mas na verdade, de fato, nós somos o templo de Deus. E essas reuniões se processam a toda hora. A cada ação do meu dia, eu estou adorando a Deus. Eu estou convivendo com Deus. Há uma possibilidade de contato com Deus a cada momento. Então, já entrando na meditação dessa noite, eu queria compartilhar do tema que nós vamos estar estudando nessa noite. Tema bem comprido, bem longo. Sabe, nós temos o costume de identificar a ação do Espírito pelas sobrenaturais intervenções dele. Mas penso que nessa noite Deus quer nos ministrar algo muito mais poderoso. É que a capacitação ou a ação mais sobrenatural do Espírito de Deus é quando Ele nos capacita para vencermos o mundo, o pecado, as tentações e nos entregar aprovados a Deus no dia do arrebatamento da igreja. Isso é a coisa mais magnífica que o Espírito de Deus pode fazer: nos aperfeiçoar, nos fortalecer, nos capacitar para sermos aprovados por Deus. E aí, nessa questão, volta o que diz o texto que nos serve de base dessa noite, porque a primeira coisa que ele nos comunica é que eu sou templo do Espírito Santo. Então agora o conceito mudou. Para eu ter contato com Deus, não, eu não preciso de intermediário, eu não preciso de distância física. Tudo que eu preciso é de disposição de adoração. Cada hora em que eu me disponho a adorá-lo, ele já está do meu lado. Eu não vou invocá-lo a vir à minha presença. Ele já está comigo. E isso por si só já é um grande presente de Deus. Mais que isso, a Bíblia diz que, sendo templo do Espírito Santo e Ele habitando dentro de nós, isso é uma providência de Deus para essa era da igreja. Por isso que Ele diz que isso é proveniente de Deus. Ele está dizendo assim: vocês desfrutam de uma dimensão espiritual que nenhuma época da criação do mundo o homem desfrutou. Vocês agora vão entrar na dimensão em que Deus vai estar com vocês todos os dias. todas as horas. Em nenhum momento vocês serão mais sozinhos. Em nenhum momento vocês precisarão de um milagre e não terão ao seu alcance o milagre. Em nenhum momento vocês precisarão de capacitação e essa capacitação não poderá vir sobre vocês, porque agora vocês viverão uma outra época. Uma época que é proveniente de Deus, é providência de Deus para vocês. E a outra realidade do versículo é que ele nos lembra que para que essa proveniência ou essa operação de Deus em nós seja capaz, eu tenho que conservar o meu corpo em santidade, para que a presença de Deus não saia do meu corpo, não saia de perto de mim. E por isso ele nos lembra a forma de conservar esse meu corpo em santidade. Ele diz assim: a forma é essa, você tem que ter consciência de que esse corpo agora não lhe pertence mais. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Do que Deus está falando, gente? Deus está falando que eu não posso mais me conduzir da forma que eu me conduzia. Eu não posso fazer as coisas que me dá na telha. Eu não posso ser impulsionado pelos meus instintos carnais, pelos meus instintos imorais, pelos meus desejos pecaminosos e humanos. Porque agora eu tenho um grande presente que para preservá-lo eu tenho que ter consciência disso, eu tenho que preservar o meu corpo em santidade. Então eu quero agora isolar esses dois elementos para a gente entrar na reflexão e a gente concluir da forma mais rápida que for possível. Eu tenho uma realidade, Deus me comunica que eu sou templo de Deus agora, que Deus precisa habitar em mim nessa era. Essa é uma realidade. A segunda realidade é que Deus não habita no mesmo espaço onde o pecado está. E para que eu possa conservar Deus no meu interior, como templo dele, eu tenho que saber que o meu corpo agora não pertence mais a Deus. Não pertence mais a mim, pertence a Deus. E pertencendo a Deus, eu não posso fazer o que eu acho que devo fazer. Eu devo fazer aquilo que vai produzir a estabilidade dessa relação, que vai fazer Deus continuar habitando dentro de mim. Porque tudo aquilo que for produzir a saída dele de dentro de mim vai causar prejuízos tremendos nessa época. E não é isso que Deus quer. E para isso, muitas vezes nós vamos ser visitados por uma capacitação sobrenatural desse Espírito que habita dentro de nós. De forma que aquilo que era muito difícil a gente vencer, um contato com a droga, uma puxada numa maconha, uma relação sexual pecaminosa, muito difícil de ser vencido no passado, agora com a capacitação do Espírito Santo, com Deus morando dentro de mim, plenamente possível, plenamente possível. De forma que, de todos os milagres que o Espírito Santo faz, nessa relação próxima que ele tem com o homem, o maior milagre é esse, é nos capacitar para vencer o pecado, vencer o mundo, e nos entregar puros para Deus no dia em que a igreja vai ser apresentada a Jesus no céu. Agora, partindo dessa realidade, nós queremos formar contrapontos. Eu quero colocar pessoas que conseguiram ser inundados do Espírito de Deus e conseguiram ser fortalecidos pelo Espírito de Deus, e pessoas que não conseguiram. Porque é real e considerável que, da mesma forma que eu posso ser muito fortalecido pelo Espírito de Deus e vencer facilmente a tudo aquilo que muitas vezes faz outros declinarem da fé e se afastarem da presença de Deus, há outros que não conseguem. Por exemplo, essa história dos que conseguem e dos que não conseguem, ela começa mais ou menos com Adão e seus filhos, ou mais precisamente com Caim e com Abel. Porque a Bíblia diz que aqueles dois homens, eles tinham consciência espiritual correta. Adão e Eva devem ter ensinado aqueles meninos a adorarem. Porque a primeira cena que nós vemos dos meninos é justamente eles prestando uma adoração a Deus lá em Gênesis, no capítulo de número 4. Mas, no entanto, um apresenta uma oferta de forma que agrada a Deus. O outro apresenta uma oferta de uma forma que não agrada a Deus. Eu vou ler esse texto para vocês entenderem esse contraponto. Diz assim no versículo 3 ao 5 de Gênesis: e aconteceu que, a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos as suas ovelhas, as mais belas, as mais gordas de todos os animais que ele tinha. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Irou-se Caim fortemente por ter sido rejeitado por Deus, e já descaiu-lhe o seu semblante. Aqui nós temos duas realidades explícitas. É interessante, o quadro, a pintura é a mesma. Os dois estão ofertando. Mas se você for observar, o relacionamento com Deus, apesar de ter oferta envolvida nos dois casos, eles não são iguais, não são equivalentes. E não é porque um era pastor de ovelhas e estava ofertando ovelhas, e o outro era um agricultor e estava ofertando frutos. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com espiritualidade relaxada e com espiritualidade no altar do Senhor. Tem a ver com fogo que queima dentro do coração e me faz apresentar a Deus o melhor de mim, e do outro lado, uma frigidez profunda que toma conta do meu coração, e mesmo estando na presença de Deus, eu não tenho o cuidado de entender que para Deus eu não posso dar de qualquer jeito, ou eu não posso fazer de qualquer maneira. De forma que quando o Caim começou a separar os frutos ali, eu sou induzido a pensar que ele não estava imbuído do propósito de pegar os principais, os melhores, os maiores, os mais belos, os mais viçosos, os mais doces de todos os frutos. Não, para que ele devia ter pensado? Deus não vai chupar mesmo um manga, não vai comer essa banana, não vai desfrutar do sabor doce dessa laranja. Então eu vou pegar qualquer uma, de preferência aquelas que já caíram do pé. E Deus viu a forma relaxada que ele estava exercendo a sua espiritualidade. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Uma das coisas mais tristes que você pode ver no mundo é um crente desenvolvendo a sua espiritualidade de forma relaxada. Ele está perdendo pelo menos três coisas importantes. A oportunidade de agradar a Deus é a primeira. A segunda, a oportunidade de desfrutar do mundo, porque ele não está desfrutando porque é religioso. E a terceira, a oportunidade de ser aprovado no final e ir morar no céu. Aí fica se vestindo de bonzinho porque é crente, bota uma capa de que está na igreja, mas no entanto, Deus sabe como ele exerce a sua espiritualidade, e não aceita a sua espiritualidade, e rejeita a sua oferta de tempo, e rejeita o seu comportamento durante a semana. Quando ele vem para a igreja, ele tem cara de santinho, ele tem cheiro de crente, ele tem uma aparência assim, todo mundo diz assim, ah, aquele menino é de Deus, mas Deus sabe se ele é ou se ele não é. E a Bíblia diz que Deus rejeita a oferta de Caim, mas aceita a de Abel. Sabe por quê? Porque Abel era zeloso com as coisas de Deus. Ele entendeu que o relacionamento com Deus só podia ser sustentável se ele desse de si o melhor a Deus. E para dar de si o melhor a Deus, ele resolveu escolher o melhor do rebanho, as ovelhas mais belas, as ovelhas mais gordas, as ovelhas mais saudáveis, as que tinham melhor aparência. E a Bíblia diz que Deus olhou para o esforço humano que Abel estava desenvolvendo em dar para Deus o melhor, e Deus aprovou a sua oferta. E aqui começa a história daqueles que ofertam para Deus e que são aceitos, e a oferta daqueles que dão para Deus, mas não são aceitos. É interessante que o coração de Abel é revelado na sua atitude, muito zeloso com as coisas de Deus, mas o coração de Caim também, e sobretudo o coração de Caim é revelado não só apenas na sua ação de oferta relaxada, mas na sua reação quando Deus precisou ensinar a ele que não tem um relacionamento íntimo e próximo com quem oferta uma vida espiritual distante, relaxada, fria. Porque a Bíblia diz que quando Deus comunicou isso a ele, ele ficou irado e caiu em depressão. Ora, se Deus diz para mim que o meu cristianismo não está sendo aprovado por ele, a minha primeira reação é cair de joelhos e dizer para o Espírito de Deus: me ajuda, me socorre, porque eu preciso ser aprovado por Deus. Mas a atitude dele não foi espiritual, ele ficou irado. Ele ficou irado com Deus, ele ficou irado com o irmão, ele ficou irado consigo próprio, mas ele não conserta a sua forma de ser. Sabe o que, que ele acha? Ele diz assim: já sei. Houve aqui uma comparação entre Deus, de Deus entre mim e meu irmão. Deus aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha. Eu vou acabar com esse problema. E olha só, Satanás entra na cabeça, no espírito de Caim, e diz assim: a melhor e mais imediata forma de você acabar com toda essa equiparação é você matando o seu irmão. Pronto, Deus só vai ter uma oferta para receber no mundo, a sua. Não vai ter do que reclamar. Ele achou que essa era a solução. E infelizmente cometeu o primeiro homicídio que existe no mundo. E por causa disso, foi duramente repreendido e reprovado por Deus. Mas assim começa a se desvendar diante da minha mente, diante dos meus olhos, do meu coração, que existem duas formas de se adorar a Deus. E eu só posso vencer essa má forma que muitas vezes quer resistentemente não sair do meu coração. Mesmo que eu tenha me tornado cristão, religioso, estando na igreja todos os cultos, se eu for capacitado pelo Espírito Santo. E essa grande obra de Deus, Ele nos deu o Espírito Santo, não para que apenas nós pudéssemos realizar proezas, porque é exatamente isso que o Espírito Santo nos capacita, mas sobretudo Ele nos deu o Espírito Santo, para que nós pudéssemos viver uma vida de adoração intensa com Deus, em estado de santidade. Deixa eu dizer uma coisa muito, muito clara aqui, eu queria que você levasse isso para a sua casa e isso fosse ardendo no seu coração. Ninguém consegue ser puro nesse mundo se não tiver a ajuda do Espírito de Deus. Ninguém. Ninguém. Foi por isso que João Batista, quando chegou ao mundo, encontrou a humanidade toda perdida, não é? E para endireitar os caminhos que levariam o povo a estar confessando em arrependimento seus pecados a Jesus, ele chamou a toda a humanidade de raça de víboras, porque é isso que de fato nós somos quando nós não temos o Espírito de Deus. Somos uma raça de víboras. Nós somos capazes de virmos para a igreja, assistirmos um culto e quando chegarmos em casa praguejarmos com o nosso pai, com a nossa mãe. Nós somos capazes de estarmos expondo o nosso coração à palavra de Deus, mas meia hora depois que acaba um culto a gente encontra alguém que nos chama para ir para um bar e de repente, quando menos esperamos, a gente já está na frente do bar. Por causa de nossa fragilidade humana, fomos feitos do pó e Satanás sabe disso e fica semeando sementes de destruição e de pecado na nossa vida todas as horas. Mas a maior e mais intensa e mais alegre de todas as notícias é a que Jesus deu aos discípulos: ei, vocês agora vão ter o Espírito Santo que vai fortalecer vocês em uma dimensão que vocês não conhecem. E aqui eu queria trazer um outro paralelo, o paralelo de outros dois homens que também tiveram oportunidades idênticas e um desfrutou maravilhosamente e outro desastrosamente. Eu estou falando de Saul e de Davi. Ambos foram reis de Israel. É interessante que muitas pessoas pensam que há uma grande diferença entre a aclamação de Saul como rei e a aclamação de Davi como rei. É como que se alguém dissesse assim: não, Saul não deu certo, porque Saul foi escolhido pela nação, e Davi deu certo porque foi escolhido por Deus. Essa não é uma verdade bíblica. Os dois foram escolhidos por Deus, os dois tiveram a mesma oportunidade. A grande diferença bíblica que existe é que um soube reconhecer que o Espírito Santo o capacitava para vencer. E foi nas cenas mais difíceis da sua vida que ele percebeu isso. E aí ele começou a desfrutar da presença do Espírito Santo com outro nível de capacitação. A capacitação para ele vencer o pecado e as próprias misérias interiorizadas que todos nós carregamos dentro do nosso coração. Quando nós fomos informados da consagração de Saul, abra sua Bíblia em Samuel capítulo 9, versículos 15 e 17. 1 Samuel 9, 15 e 17. A Bíblia diz assim, olha: por que o Senhor revela isso aos ouvidos de Samuel? Isso aconteceu um dia antes que ele visse Saul. E o Senhor disse a Samuel: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem tenho falado a você. Esse dominará e governará o meu povo. Vamos extrair algumas realidades aqui. Primeira realidade: Deus foi quem escolheu Saul. A oportunidade não foi diferente entre os dois. Saul não foi escolhido pelos homens. Saul foi escolhido por Deus. Segunda coisa que eu queria enfatizar: havia uma proposta, um propósito específico de Deus sobre Saul. Ele tinha que livrar a nação de Israel da opressão de um povo, que se chamava povo filisteu. E a Bíblia também fala do milagre do encontro, porque Deus marca um momento, uma hora em que Samuel ia conhecer Saul, e na hora exata que Deus marcou, no local exato, Deus envia Saul e Samuel unge a Saul. A partir daquela oportunidade, e cá entre nós, eu quero dizer para todos vocês que nós somos feitos das oportunidades que temos. Uns respondem muito bem às oportunidades que têm, outros respondem muito mal. Uns aproveitam as oportunidades que têm, outros desprezam as oportunidades que têm. Esse homem teve uma grande oportunidade. Ele se tornou rei porque Deus o escolheu. Mas se você for a conhecer as deficiências do coração de Saul e como ele exerceu, como Saul exerceu a sua espiritualidade diante de Deus, você vai perceber porque ele foi um fiasco. A Bíblia fala que ele primeiro foi precipitado. Lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24, a Bíblia diz que os homens de Israel estavam exaustos, porquanto Saul havia imposto um juramento diante de todo o seu exército. Ele disse: enquanto nós não conquistarmos todas as vitórias que eu planejei conquistar, nenhum de vocês podem comer pão. Perceba o que Saul está dizendo. Ele está dizendo assim: eu tenho muita pressa de conquistar as vitórias que Deus planejou e me prometeu. E para que isso seja muito real para vocês, eu vou dar uma ordem: morre aquele que comer enquanto nós não conquistarmos todas as vitórias que Deus disse que me daria. Que precipitação absurda! Ele não percebeu que ele estava fragilizando a força do seu exército. Como é que eu posso botar um exército para lutar com fome? É interessante que onde ele era fraco, Davi era forte. Porque a Bíblia diz que Deus prometeu a Davi que ele ia se tornar rei de Israel aos 17 anos, mas ele esperou mais 17 para que Deus cumprisse o plano. E é interessante que os 17 anos de espera de Davi foram dificílimos na vida dele. Durante esses 17 anos, ele sofreu uma perseguição infernal do próprio rei Saul. Mas a Bíblia diz que ele não se precipitava. Ele dizia assim: foi o Senhor que me prometeu, eu tenho convicção disso. Se eu tiver que chegar diante do trono, sentar no trono, governar Israel, vai ser pela mão dele que eu vou chegar lá. Eu não vou me descaracterizar fazendo nada que revele precipitação no meu coração. E é interessante que ele teve várias oportunidades para fazê-lo, inclusive dias em que ele esteve com Saul em uma caverna, Saul fazendo necessidades fisiológicas. Eu vou traduzir isso porque pode ser que alguém não compreenda, fazendo cocô de cócoras. Deu para entender, né? No escuro de uma caverna, Aí os homens que estavam com Davi disseram: é a tua hora, rapaz, mata esse cara, ele está te perseguindo, Deus já o rejeitou, ele não é mais aprovado por Deus, mata ele agora e você vai ser aclamado rei de Israel. E ele disse: não, não tem por que eu me precipitar, se for a Deus que me prometeu, eu tenho que descansar nas promessas. Deixa eu dizer para você, crente precipitado, muitas vezes Deus fala e a gente deixa de crer por causa de precipitação. Mas eu quero te dizer, aquele que desenvolve uma espiritualidade aprovada, resistente e ungida pelo Espírito de Deus, espera o tempo certo de Deus para fazer as coisas. Ele chega a ver as realizações de Deus na sua vida, mas quando vê, vem em estado de perfeição, porque foi o próprio Deus quem realizou, não ele, pela sua mão precipitada. A Bíblia diz que Saul foi precipitado, mas a Bíblia diz que Davi era estável na sua adoração a Deus. A Bíblia diz que Saul não respeitava a hierarquia. 1 Samuel 13, 9, a Bíblia diz que então Saul, vendo que Samuel não tinha chegado, eles tragam-me o holocausto, porque eu mesmo oferecerei essas ofertas pacíficas em holocausto, porque acho que Samuel está atrasado, esqueceu do compromisso que ele tinha. Ora, a Bíblia diz que o profeta era quem oferecia os holocaustos, e ele não era profeta. Ele sai passando, ultrapassando os limites dele na sua espiritualidade. E é interessante que na hora em que ele está ofertando, Samuel chega, só para provar que não havia motivo dele ter quebrado aquela hierarquia. E por causa disso, por ele ter oferecido holocaustos no lugar de um profeta, por ele não ter sabido guardar os seus limites, a Bíblia diz que Deus começou a se entristecer com Saul e começou a rejeitá-lo. Mas onde ele era fraco, Davi era forte, porque no dia em que os amigos mandou com que Davi matasse Saul, ele disse: Deus me livre de tocar as minhas mãos nas vestes, não foi nem no corpo, do ungido de Deus. Saul não agia como ungido de Deus, mas Davi sabia que ele era ungido de Deus e queria respeitar aquela hierarquia. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes, enquanto exerço a minha espiritualidade, sou tentado a olhar na horizontal, e aí eu olho um exercendo a espiritualidade de uma forma errada, olho outro exercendo de uma forma pior ainda, e aí eu começo a olhar para mim e digo: dá para eu relaxar um pouco aqui, não precisa ser tão santo assim. Mas essa é a pior de todas as tentações, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós, mas só habita enquanto nós tivermos a consciência de que o nosso corpo não é propriamente o nosso corpo, senão o corpo de Cristo na terra, porque Cristo na cruz do Calvário já comprou esse corpo e já fez dele templo de Deus. De forma que o que eu penso que pertence a mim, o corpo que sustenta a minha alma e o meu espírito, de fato não pertence, porque Cristo pegou o débito que eu tinha e que de certa forma me vendia a Satanás e comprou-me, de forma que agora eu sou de Deus. E se eu quero ter Deus, e se eu quero continuar liberto e sendo comprado por Cristo, eu tenho que conservar o meu corpo debaixo dessa consciência em santificação. A Bíblia também diz que Saul era desobediente e infiel. Em 1 Samuel, capítulo 15, se você quer acompanhar, versículos 22, 23 e 26, a Bíblia diz assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça, como em que se obedeça a palavra do Senhor? O que é que ele está dizendo? Ele sabe, não é profeta, não pode oferecer o sacrifício, mas está dizendo aqui: mas Deus não mandou fazer sacrifício, fazer holocausto? Então, muito mais importante do que ser o profeta fazendo, aí já ele mudando a estrutura das coisas de Deus, sendo desobediente a Deus, é muito melhor eu obedecer o que a palavra diz do que simplesmente não termos holocausto, porque não teve profeta. Então não tem profeta, mas tem um rei, e o rei agora vai oferecer holocausto, mesmo sem ser profeta. Ele adultera a palavra de Deus, adultera o que Deus mandou ele fazer. A Bíblia diz que todo aquele que adultera a palavra de Deus não tem parte no reino de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que acrescentar uma vírgula ao que Deus falou, não vai herdar o reino dos céus. O que, que ele está dizendo aqui? Deus mandou, mas não tem profeta? Então, já que não tem profeta, eu acho, ele não vai nem ligar para isso, pelo fato de ser eu apenas oferecendo o holocausto. O que ele quer mesmo é receber o holocausto, então eu vou oferecer o holocausto. Gente, a conclusão disso é trágica. No versículo 26, a Bíblia diz assim, que Deus falou a Samuel, e Samuel disse a Saul: não voltarei mais contigo. Ou seja, de onde eles estavam, Deus já anunciou: daqui para frente, filho, você vai andar sozinho, porque eu não quero andar com você. Essas coisas acontecem com aquele que ainda nos dias de hoje não entendem que nós somos templos do Espírito Santo, e que cada vez que nós pecamos, o Espírito se retira de nós, porque não pode haver consórcio entre Deus e o diabo, não pode haver comunhão entre santidade e pecado. Deus não pode estar do lado de alguém que está em pecado e em estado de comunhão com essa pessoa. E aí Deus anuncia solenemente que vai abandonar a Saul por causa dos erros reincidentes de Saul. E ele diz: porquanto rejeitastes o que eu escrevi na minha palavra, e por você ter rejeitado o que eu mandei você fazer, então eu, o Senhor, também já te rejeitei, e não serás mais rei sobre Israel. Não é de estranhar que após esse evento, ele tenha se tornado ciumento, invejoso, perseguidor, violento, traiçoeiro, assassino de sacerdotes, conforme está escrito em 1 Samuel 22 e 1, ocultista porque consultou a pitonisa, suicida no final da sua vida porque desesperado se suicidou. Sabe por que essas coisas trágicas aconteceram na vida de Saul? Porque o Espírito de Deus se retirou nele. Mas onde ele era fraco, Davi era forte. Se ele era desobediente e infiel, Davi era obediente e fiel. Mas deixa eu contar uma coisa para nós caminharmos para o final, que hoje eu quero terminar um pouco mais cedo, para nós termos uma segunda parte aqui. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer. Há um pano de fundo se desenvolvendo diante de Davi. E isso é extremamente interessante. Porque Davi vê como Deus faz com Saul, enquanto o Espírito de Deus está aprovando a vida de Saul. Vê as oportunidades, vê como Deus usa o profeta para colocá-lo diante do trono de Israel, vê como a capacitação é sobrenatural. Saul não tinha capacitação, mas Deus o capacita sobrenaturalmente. Ele vai vendo tudo isso e de repente vê que os erros reincidentes de Saul vai fazendo com que o Espírito se retire dele, até que de fato Deus anuncia, como nós lemos, e aí se retira de vez, e as tragédias começam a acontecer. A própria perseguição, a demonização de Saul, porque a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, se você quer ver isso, está em 1 Samuel 16 e 14, diz que tendo o Espírito de Deus se retirado de Saul, veio um espírito mau e se apossou dele. Então agora, mesmo sendo Davi vítima de tudo isso, porque Saul vai ser usado durante muitos momentos por Satanás para destruir as oportunidades de Deus, ou pelo menos para tentar destruir, porque nunca conseguiu as oportunidades anunciadas por Deus a Davi, mas Davi está enxergando. E para Davi tem duas cenas ali: antes, quando Deus o aprovava; depois, quando Deus o rejeitava. E essas cenas que Davi enxergou foram muito úteis a Davi. Sabe por quê? Porque um dia Davi também pecou, e ele percebeu no seu pecado que quando nós pecamos e não pedimos o fortalecimento de Deus para nós nos erguermos novamente, para andarmos na presença de Deus novamente, quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, quando não fugimos daquilo que o inimigo quer fazer de destruição nas nossas vidas, ele viu que as tragédias são terríveis. Ele enxergou como se fora um filme de cenas vivas, o antes e o durante e o depois de Saul. E ele percebeu que as piores e as maiores de todas as tragédias na vida de Saul, até culminar no seu suicídio e na plena destruição da sua casa, da sua família, tudo isso ocorreu depois que o Espírito de Deus se retirou dele. E aí, Davi aprende uma coisa que eu queria ministrar ao seu coração, e eu queria que o Espírito ministrasse ao meu também todos os dias. É que depois que eu entendo que o Espírito me capacita para vencer, e é interessante porque o Espírito de Deus capacitou a Davi para muitas coisas. Ele venceu o gigante Golias, um homem de mais de 3,5 metros, um gladiador, com apenas um seixo, uma capacitação sobrenatural incrível. Ele venceu muitas nações com um exército pequeno, nações que tinham um exército triplamente mais poderoso e maior que o dele, mas ele venceu. Tudo isso por causa de capacitação de Deus, capacitação sobrenatural, mas tudo isso não adiantava de nada se o Espírito não estivesse capacitando a vencer o pecado. Porque não adianta a gente ter todas as vitórias do mundo e no final a nossa espiritualidade está como a de Caim, reprovada por Deus. E aí quando ele cai em pecado, aí vem aquela cena do pano de fundo da vida de Saul. E ele vai escrever uma espécie de atestado da sua queda e pedido de remissão a Deus no Salmo de número 51. É um dos melhores e maiores textos da Escritura Sagrada. Eu sou profundamente apaixonado pelo Salmo de número 51. É o meu texto de cabeceira. Porque a Bíblia diz que quando ele cai em pecado, ele abre o Salmo com um louvor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Seja Deus misericordioso comigo, segundo a sua bondade. Olha, que coisa tremenda. Está dizendo, não é pelo que eu fiz por você. Nós temos essa mania, a gente faz qualquer coisinha para Deus, né? Está vendo, Deus, eu fui para o retiro esse final de semana. Eu fui bonzinho com você, então agora você precisa fazer isso, isso, isso comigo. Ele está orando a Deus, ele está cantando para Deus naquele salmo, mas ele não está dizendo para Deus o que ele fez. Ele está pedindo para Deus para ser bom com ele, não segundo o filtro das suas ações, mas segundo o filtro da bondade de Deus. Ele diz assim: Deus, olhe para a sua própria bondade e me perdoe. Seja benigno comigo, porque eu estou precisando do teu favor e do teu perdão. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Gente, não existia a Mercur. Sabe o que é a Mercur ou não? A maior fábrica de borracha do Brasil. Não existia ainda. Nós não tínhamos conhecido ainda nada que apagasse nada. Alguém que escrevia qualquer coisa só podia ser apagado se fosse em terra. Por isso passava a mão, soprava para apagar. Mas ele descobriu que há como se apagar pecados. Ele disse assim: Deus, apaga de mim os pecados que eu cometi transgredindo a tua lei. Que coisa fantástica! Por mais endividado, por mais pecado que eu tenha cometido, por mais enxafurdado na lama do pecado que um dia eu possa ter estado, Deus me resgata dali e apaga tudo que eu fiz, de forma que nada do que foi escrito pelas minhas mazelas, pelos meus erros, continue escrito se eu clamar em nome dele, pelo Espírito dele, para me ajudar, para me fortalecer, para apagar esses pecados. Ele descobre isso no Salmo de número 51, no versículo 1, mas ele faz mais entre o 2 e o 4 versículo. Ele diz assim: lava-me completamente da iniquidade que eu cometi, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei e fiz tudo o que era errado à tua própria vista. Mas eu preciso ser justificado pelo teu Espírito quando tu me julgares. Eu preciso ser achado puro quando me encontrares no dia do juízo final. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo assim: tem muitos que fogem da sua culpa, como Saul, que quando confrontado fica dizendo: Deus não vai reclamar disso, só porque não é um profeta que está oferecendo um holocausto. Mas ele não quer, né, holocausto, e eu não estou fazendo holocausto. Só que ele não foi chamado para fazer holocausto. E Davi está com um comportamento completamente diferente, completamente ambíguo do de Saul. Ele está dizendo assim: Senhor, é culpa minha, eu fiz errado, eu estou precisando de conserto, me ajuda a me consertar, me fortalece. Mas mais que isso, gente, ele lembra a Deus que ele é frágil desde a sua formação, porque se você for ver no versículo 5, ele diz assim: lembre-se, Deus, quando fosse derramar misericórdia sobre mim, que eu fui formado do pó. Lembra da minha mãe? Ela já era imperfeita, eu herdei geneticamente muitos erros e muitos pecados do comportamento da minha mãe. Pecados que eu herdei geneticamente e pecados que eu herdei vendo, porque coisas que a gente vê todo dia, a gente também repete. Sabia disso? Se sabia, diga amém. Ah, meu pai era um adúltero. Você também. Não vi nenhuma consequência drástica na vida dele. Não viu, não, é? Você não sabe o que é que aguarda no dia do juízo final. Mas para finalizar, gente, a leitura desse texto, a coisa que eu acho mais fantástica é o que Davi pede. Ele pede duas coisas no versículo 10 e 11. Ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele está dizendo assim: é por causa do meu coração contaminado que eu pequei com você. É por causa de um espírito contaminado que eu pequei. Cria um novo espírito, um novo coração. Mas o que é melhor? A última das observações do Salmo. Ele diz assim: não retires de mim o teu espírito. Vamos repetir isso. Diga assim: Deus, não retire de mim o teu espírito. Vamos repetir isso de novo? Diga: Deus, não retire de mim o teu espírito. Sabe por que ele estava pedindo isso, gente? Porque ele viu o que aconteceu com Saul quando Deus retirou o seu espírito. Ele foi arrancado do trono, ele se tornou ciumento, violento, assassino, homicidas de profetas, consultor de ocultismo, suicida. E Davi está dizendo, lutando com Deus, diz: eu não quero terminar como Saul. Eu vou chamar o Wagner para vir aqui, ou quem estiver no teclado, o Wagner mesmo. E eu quero terminar essa reflexão dizendo duas coisas básicas para vocês. As oportunidades de Deus são iguais para todos nós. O que demanda diferença não são as oportunidades de Deus, que são iguais. Foram iguais para Caim, foram iguais para Abel, foram iguais para Saul, foram iguais para Davi, como são iguais para mim, como são iguais para você. A grande diferença é como eu reajo diante das oportunidades que eu recebo de Deus. Se eu entendo que quando eu não consigo, eu posso ser fortalecido pelo Espírito Santo, que me capacita sobrenaturalmente para vencer, eu vou vencer, e as oportunidades que Deus me entregou vão ser muito mais bem aproveitadas do que para outros. Mas se eu desprezo que eu sou templo do Espírito Santo, que esse corpo não me pertence mais, se eu desprezo que o Espírito habita em mim, que eu nunca precisei de socorro externo, porque o socorro está presente dentro do meu próprio corpo, o Espírito de Deus está em mim. Na hora em que eu preciso de socorro, é só eu clamar, ele já me ouve imediatamente, porque ele habita em mim. E aí, na hora que eu clamo, eu vou ser fortalecido. Então já não há mais desculpa para o pecado, e não há mais desculpa para a queda. E aí começa a ser distintos e distinguido dois destinos, dois caminhos: os que são bem sucedidos e os que vencem. E os que infelizmente tiveram grandes oportunidades na vida e fizeram como Saul. Sabe, hoje nós temos as mesmas oportunidades que tiveram Caim e Abel, Saul e Davi. Como nós vamos aproveitar essa oportunidade é o X da questão. Eu me lembro que na idade de vocês, quando eu tinha 17 anos, eu tinha dois vizinhos que tomavam heroína e que fumavam uma maconha daquelas de primeira linha. E eles eram filhos de pais ricos. Muitas vezes eles me ofereceram drogas. Pela misericórdia de Deus, eu nunca quis provar daquilo. Mas eu provei outras drogas por causa deles. Eu provei o álcool, eu provei o cigarro comum. E muitas vezes, por pouco, eu não me tornei um dependente iguais a eles. Mas sabe, eu me lembro de um dia, eu cheguei para o Marcos, que era de todos o mais viciado, e de todos o que era mais próximo de mim. Eu disse: Marcos, eu tenho uma notícia fantástica para lhe dar. Ele falou: é? É, qual é? Ganhou na loto? Eu falei: quem ganhou na loto? Coisa muito melhor. Ganhou na loto duas vezes. É muito melhor do que ganhar na loto duas vezes. O que, que pode aí ser melhor do que ganhar na loto duas vezes? Eu falei: rapaz, eu aceitei Jesus. Ele botou a mão no abdômen, aí se curvou e veio. Cara, eu não acredito, que leseira, bicho. Tu não tá vendo que tu não dá pra ser crente, rapaz? Tu é um perdido. Isso era uma segunda-feira, eu comunicando a decisão que eu tinha tomado pro Marcos no domingo, o dia anterior. Na terça, o Marcos me chamou para um baile que nós tínhamos marcado. E eu: não vou mais, Marcos, agora eu sou crente. Esse baile aí só vai ter coisa que não me atrai, cara. Rapaz, para da tua leseira, rapaz, vamos pro baile. Não, não vou. Quarta, ele insistiu. Quinta, ele insistiu. Sexta, ele insistiu. E eu não fui. Mas ele foi. Infelizmente, no sábado, o Marcos foi assassinado no baile. Eu tive a oportunidade, na semana que eu me converti, de eu falar de Jesus para o Marcos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele teve a mesma oportunidade que eu tive. Eu aceitei. Eu continuo glorificando o nome de Deus. Fortalecido pelo Espírito Santo, eu continuo lutando e vencendo. Infelizmente, Marcos não entendeu a oportunidade que estava diante dele. Foi para o baile. Lá foi dançar com uma menina que tinha acabado um noivado no mesmo dia. E o noivo, quando soube que ele estava dançando com ela, foi ao baile e mandou ele parar de dançar. Como ele não quis parar de dançar, ele o assassinou. Não aproveitou a oportunidade que recebeu. O mundo pode nessa noite ser dividido em dois. De um lado, aqueles que recebem a oportunidade de Deus e desfrutam abundantemente. Do outro lado, aqueles que recebem a oportunidade de Deus e não desfrutam. De que lado você está nessa noite? De que lado você quer ficar nessa noite? Porque de repente você pode estar do lado certo e querer permanecer no lado certo. Mas de outro lado, você pode estar do lado errado e querer mudar de lado. E sabe, isso é que é o mais maravilhoso. No Salmo 51, o Davi nos ensina como mudar de lado. Ele clamou a Deus para não retirar da sua presença o seu espírito. Se você quer mudar de lado nessa noite, se você quer ficar do lado daqueles que recebem as oportunidades de Deus e abraçam elas como se fossem o maior tesouro da sua vida, eu quero pedir a você que nessa noite tome uma decisão. Se você ainda não fez essa decisão, mas você sabe que existem os dois lados e você quer tomar essa decisão nessa noite, levante assim a sua mão. Há alguém que quer, entendendo que Deus tem uma oportunidade para você, que você pode desfrutar ou não. Você quer nessa noite fazer, em testemunho público de fé, uma decisão de que você aceita essa oportunidade? Levante assim a sua mão. Eu quero orar por você. Ah, nós vamos aplaudir. Nós temos um jovem. Legal, cara. Eu fiz exatamente igual a você quando eu tinha 17 anos de idade. Eu disse não ao cigarro. Eu disse não à bebida. Eu disse não à prostituição. E Deus foi abençoando a minha vida. Deus foi consertando a minha vida. Eu não tinha força de mim mesmo, mas o Espírito de Deus me capacitou. Como Ele, existem outras pessoas aqui na mesma condição, gente. Peça força ao Espírito de Deus para tomar essa decisão agora. Você quer hoje mudar de lado? Levante a sua mão. Ah, nós temos mais um jovem ali. Vem cá, querido. Vou pedir um jovem da igreja para ficar com ele aqui, ó. Nós temos mais uma pessoa. Ali, ó. Que lindo. Em lágrimas, se entregando a Deus. Não tem cena mais bonita para o coração de Deus ver e enxergar do que isso, olha. Sabe, aqueles que mudam de lado têm a capacitação sobrenatural do Espírito de Deus. É fantástico isso. O cara mentia, não mente mais. O cara se prostituía, não se prostitui mais. O cara roubava, não rouba mais. O cara se drogava, não se droga mais. Tudo porque o Espírito de Deus o capacitou. Sozinho ele não conseguia isso, mas na força do Senhor ele consegue todas as coisas. Eu vou encerrar esse apelo, mas eu queria que você hoje entendesse que esse culto foi feito para você. E se você quer vir aqui à frente, mudar de lado também, eu vou te dar a última oportunidade. Você quer? Levante assim a sua mão. Há alguém que queira mudar? Olha, mais um jovem aqui. Que lindo. Não é uma decisão fácil, gente. Não é uma decisão fácil. Eu lembro do dia em que eu fiz essa decisão. Para mim foi extremamente difícil naquele dia. E eu pensava que não ia conseguir. Porque as pessoas, no outro dia, elas me diziam: rapaz, como vai ser agora? Você bebe, você fuma. E o Espírito Santo foi me limpando. Eu comecei a tomar nojo do cigarro. O cheiro da fumaça do cigarro me causava náuseas. Eu fui começando a tomar aversão pela bebida. E o Senhor foi me limpando, me capacitando, me fortalecendo até os dias de hoje. Lembra do versículo? Nós não podemos esquecer que nós não somos de nós mesmos. A conclusão, o versículo de baixo, aquele versículo que se viu de tema para a mensagem, nos lembra que nós fomos comprados por um excelente preço. Nós fomos comprados com a vida de Jesus. Ele morreu para que nós fôssemos comprados. Ele morreu no nosso lugar. Que preço, que preço. Deus é tão esperto, gente, que se Ele pagasse um preço inferior, Satanás podia nos comprar de novo. Mas começa que Ele não tem filho para ofertar, não é? Então já não pode. E segundo, não tem preço maior do que o que Jesus já ofertou. Ele morreu no nosso lugar para que eu fosse liberto, para que eu fosse livre, para que no dia do arrebatamento o Espírito me entregasse nas mãos de Deus e dissesse: aqui, ó, esse venceu, eu capacitei, ele venceu. Há uma alegria, uma efusão muito grande de alegria no Espírito de Deus quando Ele capacita você e você vai vencendo. E nessa noite nós temos aqui alguns heróis e uma heroína que veio à frente porque querem ser capacitados pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé, gente. Nós vamos fazer uma oração por esses que estão à frente. Pai querido, muito obrigado pelo Teu Espírito que nos fortalece, que nos capacita para vencer tudo. Tudo. Todos os dias o diabo arma as ciladas, nos pressiona com problemas, que muitas vezes parecem ser maiores do que as nossas forças. Muitas vezes ele impede o cumprimento rápido das promessas, para ver se a inquietação no meu coração, a precipitação no meu coração, me faz abandonar os teus sonhos, Senhor. Mas é o teu Espírito quem me fortalece e quem me capacita para continuar crendo nas tuas promessas. Ainda que elas se demorem, mas nós continuamos crendo como Davi. E nós vamos alcançar como Davi alcançou. Pai querido, muitas vezes o diabo nos cerca com oportunidades de pecado. Pecados que muitas vezes são cometidos por tantos. E a gente fica pensando, mas todo mundo faz isso. E nessa hora o Espírito Santo nos diz: todos não, porque você agora está forte para não fazer isso. E nos capacita para não pecar. Muito obrigado, Espírito, pela força que você tem nos dado ao longo da história da igreja. Muito obrigado, Deus, porque você resolveu no seu plano perfeito fazer do nosso corpo teu templo, morada tua. Muito obrigado, porque nunca mais nós vamos ser sozinhos. E agora te peço, Senhor, escreve o nome destes todos que estão aqui à frente no nome, o seu nome no livro da vida, para que eles possam ser chamados no dia em que a igreja subir na direção dos céus. Nós oramos quebrando toda a maldição de pecados que eles já haviam cometido nas suas existências. E nós convocamos a força do Espírito Santo sobre eles. Espírito Santo, fortalece a cada um deles para que eles possam estar firmados na tua presença, alimentados por você, acompanhados por você, cuidados por você. Nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir a vocês que vieram aqui à frente, coloquem assim a mão de vocês, minutinho só, viu Marcelo? Coloque, viu Marcelo, minutinho só, coloquem assim a mão de vocês no coração de vocês, digam assim ó, eu me declaro liberto de tudo aquilo que podia me afastar de Deus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.